dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 5 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Niantic, que vai começar oferecendo Pokémon GO uma vez por semana, um passe de raid à distância de graça para todos os jogadores. Geralmente eles custam uns R$2, né, na moeda digital lá do jogo, e de acordo com a empresa isso vai valer a partir de hoje e até 30 de novembro. Com esse passe o pessoal consegue acessar os estádios mesmo que exista, né, já um raid em andamento, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, a Uber confirmou que vai começar a pedir para alguns passageiros mandarem uma selfie comprovando que estão de máscara para aí sim conseguir chamar um carro. Isso vai passar a acontecer se um passageiro for denunciado, né, ao final do trajeto, por exemplo, que ele não estava usando máscara lá dentro do carro, e de acordo com a empresa, onde ela está fazendo isso já, é menos de 1% do pessoal que é denunciado aí por não estar usando máscara no carro. A Uber lembrou também que tanto para motoristas quanto para passageiros, não tem penalidade, né, se a pessoa cancela o trajeto, tem curso mesmo aí, se outra pessoa não estiver usando máscara, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, o Banco Central anunciou que os bancos não vão poder cobrar taxa do Pix para transferências feitas por aplicativo ou pelo site para pessoas físicas e MEI. Isso vai valer para envios e recebimento de dinheiro, mas por outro lado, os bancos podem cobrar taxa nesse caso para transferências feitas pelo telefone ou de forma física, né, quando a pessoa for na agência. E ainda sobre o Brasil, a Anatel homologou um monte de coisa nos últimos dias. Ela homologou o ROG Phone 3, as versões com e sem dados do Apple Watch SE, e também a caixinha nova do Google, né, que é a Nest Audio, e com isso, a partir de agora, esses produtos todos estão liberados para começar a ser vendidos no Brasil e depende de cada empresa, né, para marcar o lançamento. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que está abrindo tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá também o acesso à plataforma Forecast de previsões com base em crowdsourcing. O Facebook define esse app como uma plataforma experimental de previsões e, bem resumidamente, o que ela faz é usar um banco de dados que é bem grande, né, com informações alimentadas no esquema de crowdsourcing para tentar prever as situações que o pessoal perguntar. Nesse primeiro momento, o que o Facebook falou é que o foco da Forecast vai ficar no impacto aí do Covid pelo mundo e, pelo menos por enquanto, não tem previsão aí do lançamento da Forecast no resto do mundo, por enquanto é só Canadá e Estados Unidos. E ainda sobre o Facebook, ele anunciou que mesmo que você não queira, você vai começar a ver mais coisa ainda que você não pediu na timeline, no seu feed principal. Ele vai começar a pegar discussões que estejam rolando em grupos e vai começar a aplicar isso no feed das pessoas, e aí não vai importar se a pessoa assina aquele grupo, se não assina ou se nem conhece, nunca ouviu falar. O Facebook comentou que a ideia aqui é colocar mais gente em contato com esses grupos de discussão, né, que eles têm investido bastante aí nos últimos tempos, e explicou também que cada moderador de grupo vai poder escolher se ele quer ou não que ele apareça aí nos feeds das pessoas. E já que o assunto é o Facebook, deixa eu comentar que tanto o Mark Zuckerberg quanto o Jack Dorsey, também que é o CEO do Twitter, e o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, foram convocados para um depoimento para o Senado americano. O foco dessa convocação é a seção 230, né, que bem basicamente isenta esses veículos aí do que é publicado por eles, na verdade pelos usuários, mas pelo menos por enquanto nenhum CEO que foi convidado, na verdade convocado, né, confirmou que vai aparecer lá para o Senado. E enquanto isso, na Samsung, ela anunciou o Galaxy A3 Core. Ele é um telefone de entrada com uma tela de 5,3 polegadas, tem 1 GB de RAM, 16 GB de espaço expansível, câmera de selfie de 5 megapixels, câmera traseira de 8 megapixels, e de acordo com a Samsung, ele vai ser lançado por enquanto só na Nigéria, pelo equivalente a uns R$500. E ainda sobre a Samsung, o youtuber Zack Nelson resolveu testar a durabilidade aí da segunda versão do Galaxy Fold, que é o Galaxy Z Fold 2, e mostrou que é verdade, que ele é mais resistente que a versão passada. Na geração passada, ele fez um teste que era até meio exagerado, né, de colocar terra lá e bastante poeira também em contato com ele. Dá pra testar dobradiça, a dobradiça acabou quebrando. Mas pra essa geração nova, o que aconteceu foi que ele resolveu repetir esse teste e o telefone passou no teste, não quebrou a dobradiça. Ele publicou esse teste no canal dele no final da semana passada e caso você queira ver esse vídeo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é o mundo Android, deixa eu comentar que o Google anunciou que vai começar a implementar, por enquanto só na linha Pixel, mas vai expandir isso pro resto aí da linha de Androids, umas mudanças naquele modo de beleza de selfies. Na verdade, essa mudança começa com o desligamento por padrão, né, daquele modo de embelezamento lá, que nem vai mais chamar modo de embelezamento, né, eles querem tirar a associação de beleza com filtros no rosto, e aí em seguida o que vai rolar vai ser que todos os aplicativos de Android vão ter que abandonar também essa associação com a palavra beleza, e vão ter que mexer um pouquinho na interface dos aplicativos. Eles vão ter que colocar um aviso na tela cada vez que esse modo aí de retoque do rosto estiver ligado, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, eles estão colocando dois recursos no Google Meet, que são um recurso de enquetes e também um outro lá de perguntas e respostas. Com isso, eles mostram que eles seguem correndo atrás, né, de novidades, por exemplo, que tem pintado aí na plataforma Zoom, e de acordo com o Google, isso vai chegar em breve aí no Google Meet para alguns pacotes da plataforma G Suite nas próximas semanas aí. Vai chegar aos poucos para todo mundo. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela finalmente atualizou o aplicativo do YouTube para Apple TV com suporte a conteúdos 4K. Esse era um dos pedidos mais antigos, né, do pessoal que tem Apple TV 4K, mas não tinha acesso aí ao conteúdo 4K no YouTube, mas finalmente essa espera acabou. Agora, ainda sobre o YouTube, só que falando do iOS, eles voltaram atrás e começaram a disponibilizar de novo o recurso do Picture in Picture pro Safari lá, para quem acessa o YouTube pelo Safari no iPhone. Dia desses eles tinham limitado o PIP para quem assina só o YouTube Premium, mas voltaram a liberar isso aí para todo mundo no Safari no iPhone. Bom, e ainda sobre notícias desse tipo, a Netflix confirmou no fim da semana passada que vai começar a liberar conteúdos 4K para Macs, só que só para alguns modelos aí, por algum motivo que ela não explicou. O que rola é que com a chegada do macOS Big Sur, vão mudar algumas coisas, né, que permitem a tecnologia da Netflix funcionar em 4K no Safari, mas o acesso a isso, de acordo com a Netflix, pelo menos inicialmente, vai ser bastante limitado aí, só para algumas máquinas. Ela publicou um documento de suporte comentando que só Macs com chip T2 vão ter acesso aí a conteúdos 4K, e na prática isso quer dizer que vai funcionar só no iMac desse ano, no iMac Pro, no Mac Pro do ano passado, no Mac Mini de 2018 e MacBook Air Pro também, a partir de 2018. A Netflix não comentou se isso é temporário ou se é uma coisa permanente e não explicou também, né, o motivo é que a limitação é para os Macs só com chip T2. Bom, e já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que a Sensor Tower falou que o faturamento da App Store cresceu 31% no último trimestre, comparando com o terceiro trimestre do ano passado, e foi de US$19 bilhões ainda nesse período. Esse foi quase o dobro do faturamento da Play Store, que por outro lado cresceu 33% nessa mesma comparação, e eles falaram também, né, que pra surpresa de ninguém, tanto na Play Store quanto na App Store nesse período, foi o TikTok que foi o aplicativo mais baixado. Agora, continuando com as notícias sobre a Apple, o site The Logic comentou que no começo desse ano, só foi divulgado agora, né, mas no começo desse ano, a Apple processou uma empresa chamada Gip Canada por desvio aí de produtos que eram para ter sido reciclados. No total, o que aconteceu foi que alguns funcionários da empresa acabaram vendendo produtos, né, que eram para ter sido reciclados aí, coisa de 100 mil produtos da Apple, e de acordo com a maçã, isso aconteceu de 2015 a 2017, representou um desvio aí de mais de US$20 milhões que ela quer de volta aí, como reparações nesse processo. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela parou de validar a instalação do iOS 14.0 e bloqueou, né, claro, o downgrade a partir do 14.0.1. Geralmente isso acontece ou quando ela encontra um bug que é bem sério na versão passada, ou quando ela tá segura, né, de que essa versão nova aí tá estável, mas seja como for, se você tava pensando em voltar pro iOS 14.0 a partir do 14.0.1, acabou esse prazo, você não consegue mais fazer isso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!